coloquem o país a crescer. O facto de não precisarmos de atualizar o cenário macroeconómico neste programa de estabilidade e crescimento não inviabiliza esse debate. É preciso, de facto, conseguirmos, e é essa a hora, para podermos debater quais são as medidas que poderão colocar Portugal a crescer. Algumas delas nós achamos que são manifestamente insuficientes, no sentido em que deveriam ser mais ambiciosas. O PS deixou um país parado, mas a solução não pode ser agora um país a arrastar-se. Temos mesmo de conseguir ser ambiciosos para libertarmos, desafogarmos os portugueses de tantos impostos, sermos capazes de atrair capital, empresas que criam postos de trabalho, melhoram os salários. Portanto, eu acho que ainda não sendo necessário termos esse debate hoje, podemos e devemos fazê-lo, e daí a Iniciativa Liberal ter apresentado este projeto de resolução para instar o Governo a esta discussão que é fundamental. Porque nós, das duas uma, ou mudamos o país ou os portugueses vão continuar a mudar de país. Enquanto nós cá estivermos, tudo faremos para impedir que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente. Sr. Ministro, há uma questão que não podemos deixar de reiterar a preocupação, o facto de haver aqui um incumprimento face àquilo que é a legislação europeia em matéria de enquadramento orçamental, não nos permite depois um acompanhamento e um escrutínio, seja do seu cumprimento, seja do seu incumprimento, adequado. E nessa medida parece-nos que ao não estar incluído o cenário macroeconómico que o Governo prevê, de facto, é uma lacuna que, em nosso entender, deveria de ser colmatada. Mas, para além da questão das propostas eleitorais que estão de fora do programa de estabilidade, nós não podemos deixar de acompanhar a preocupação que foi espelhada também relativamente à matéria ambiental. Veja-se, aliás, que a própria UTAU e o Conselho de Finanças Públicas vieram precisamente sinalizar essa questão. Mais uma vez, o próprio Tribunal de Contas veio recomendar que fosse feita também a articulação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030, e parece-nos que é fundamental, se queremos garantir que temos uma economia verde assente em princípios de sustentabilidade, que queremos promover e lançar um Portugal de futuro do ponto de vista até da competitividade, que o combate às alterações climáticas e a Agenda 2030 não podem ficar de fora desta visão. E nessa perspectiva, o PAN trouxe propostas de alteração que visam consagrar isso mesmo. Queremos garantir, inclusivamente, retomar matérias que já aqui foram discutidas e que, quando o Sr. Ministro estava deste lado da bancada, inclusivamente acompanhava. Falo desde logo para que seja apresentado e entregue um relatório complementar nesta Assembleia da República até setembro, relativamente que demonstre em que medida é que são ou não integrados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os princípios de orçamentação verde fixados na Lei do Clima. Na altura, o Sr. Ministro acompanhava, espero que por estar desse lado da bancada não tenha mudado de opinião. E, por outro lado, queremos também dar aqui a oportunidade de cumprir aquilo que também defendia, que é o caso da receita fiscal, caso seja superior àquilo que esteja previsto no Programa de Estabilidade, que informa a Assembleia da República, trazendo também esse relatório e dando conhecimento de como é que vai ser então, qual o uso e o destino que vai ser dado caso essa receita seja superior. Eu não posso deixar de sublinhar que a UTAU reafirmou precisamente a hipótese de voltarmos a ter esta receita extraordinária. E, portanto, são duas alterações que esperamos poder contar com a viabilização não só das mais forças políticas desse orçamento, mas, acima de tudo, aquela que sustenta o Governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, vamos diretamente ao assunto. Este programa de estabilidade deve ser rejeitado porque é inútil, porque é vazio de medidas concretas para o país, pelo que representa de subordinação aos ditames da União Europeia e aos interesses e objetivos de que as suas instituições são mandatárias, pela captura da soberania nacional em matéria de políticas económica, financeira e mesmo social. Tampouco nos propõe um exercício de previsão macroeconómica ou sequer aponta medidas de política orçamental e respectivos impactos, limitando-se a endossar-nos um desastroso cenário de políticas invariantes que embaraça o governo PSD-CDS e dissipa, por vazios e inconsequentes, os ecos da propaganda da AD, pondo em evidência as contradições e a falácia das suas promessas. Por exemplo, enquanto o programa de estabilidade estima um crescimento económico médio anual de 1,8% no período 2024-2028, o programa do Governo, aqui discutido antes da entrega deste programa, fixa-o em 2,6%. Senhor Ministro de Estado e das Finanças, em que é que ficamos? Está à vista mais um embuste da propaganda do PSD-CDS e do Governo que suportam? Um Governo comprometido com os poderosos interesses económicos e empenhado em aprofundar a injustiça fiscal, à boleia do choque ou do alívio, consoante as preferências semânticas ao serviço do engano, seja tributando menos os rendimentos altos e muitos altos, seja reduzindo ainda mais os encargos sobre os grandes grupos em IRC e em derramas. O PCP não tem ilusões quanto aos propósitos deste Governo e do seu real programa de instabilidade, de limitar ainda mais o crescimento dos salários e das pensões e reformas, de agravar a desregulação dos horários e das relações de trabalho e de sacrificar os trabalhadores e os reformados, mas engordar sem pudor os que mais lucram com esse sacrifício. Os lucros obscenos da banca, da grande distribuição, da energia, da especulação imobiliária e da roleta financeira permanecerão intocáveis se não travarmos o passo a este desgoverno. E estará ainda mais comprometido o futuro do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, da Segurança Social Pública e Solidária, enfim, dos serviços públicos, incluindo os de segurança, se permitirmos que o Governo leve por diante o seu programa de desmantelamento e desvalorização desses serviços. Do PCP, Senhora Presidente, Senhores Deputados, não se pode esperar senão a denúncia e o combate constantes. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O Governo apresentou-nos a proposta do Programa de Estabilidade para os anos de 24 a 28, ou seja, para a corrente legislatura que se iniciou. Mas, ao invés, o processo é desnorteado, todo assente ainda no passado socialista, com vários efeitos contrários para 2024, face às promessas eleitorais que há de e do próprio Orçamento de Estado. Desde logo, se revê em baixo o crescimento económico de 1,6 para 1,5 para 24, e em 25 a previsão é de 1,9, sendo 1,8 em 2028 no final. Muito, muito poucochinho, para quem assumia ainda há dois meses atrás um crescimento de 3,4% para 2028. A diferença é agora quase metade no crescimento previsto, menos 1,6% prometido. Fazer o PIB crescer mais que 3% não é uma coisa mítica, mas a falta de ambição deste plano deixa cair a robustez necessária para o efeito, apenas 1,5 para 3,4%, pois tudo somado no programa eleitoral, no final atingirá mais de 10 mil milhões de euros de promessas eleitorais. A forma do Governo é única, para evitar um retificativo, revendo o excedente orçamental para este ano de 0,8 inscrito no Orçamento de Estado para o agora em apreço de 0,3, menos 0,5, 1,3 mil milhões face ao orçamento e menos 0,9 face ao excedente de 2023. O Governo vê assim a margem orçamental reduzida a apenas 0,3, correspondente a 800 milhões de euros, num cenário em que não são considerados quaisquer novas medidas. O que se verifica na primeira oportunidade da AD em afirmar as suas propostas é optar por um documento e um cenário invariante de recaustagem das políticas socialistas desenvolvidas e é claro que neste programa de estabilidade, estabilidade é tudo aquilo que este governo não tem, pois optou por deitar borda fora a maioria da direita que o povo ditou, governando sozinho com 34% dos mandatos deste Parlamento. Será que o governo não acredita no seu próprio cenário macroeconómico apresentado há uns meses atrás? Será incapaz de cumprir? Será que teme que as instâncias europeias não as achem credíveis? Mas o mais grave, prepara para governar com os cenários macroeconómicos do Partido Socialista e da esquerda que perderam as eleições. Ou este é mais um episódio turvo e pouco claro que, numa desilusão fiscal apresentada na encenação orçamental da redução de IRS, que hoje também aqui será debatida. Com transparência, não se pode hesitar nem cair em ilusões. E é por isso que o Chega pede a este Governo mais realismo e ambição em nome de Portugal. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Só favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, senhores e senhores deputados. Estamos aqui para falar do Programa de Estabilidade 2024-2028 apresentado pelo Governo PSD-CDS. E como o Sr. Ministro das Finanças teve já a oportunidade de referir, o Governo não estava obrigado, perante a Comissão Europeia, a apresentar este Programa de Estabilidade em resultado das profundas alterações das regras orçamentais em matéria europeia. E este não é uma questão política, é uma questão técnica. No limite, o Governo podia simplesmente ter partilhado as tabelas de execução do PRR que vem em anexo a este programa. Ainda assim, o Governo optou por apresentar o Programa de Estabilidade em respeito pela Lei de Enquadramento Orçamental, Senhora Deputada Mortágua, em respeito pela Lei de Enquadramento Orçamental e em respeito por esta Assembleia. Este programa é feito, como também foi referido, em cenário de políticas invariantes, ou seja, não inclui o cenário macroeconómico e as medidas que constam do programa do Governo. Porquê? Por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, porque o Governo vai iniciar negociações com a Comissão Europeia sobre a aplicação das novas regras a Portugal apenas em junho. Em segundo lugar, porque concluídas essas negociações com a Comissão Europeia, o Governo português apresentará uma atualização deste programa, incluindo já o cenário macroeconómico e as medidas que estão previstas no programa de Governo no próximo mês de setembro. Esta prerrogativa, e é importante também este ponto, esta prerrogativa de atualizar o Programa de Estabilidade não é uma prerrogativa exclusiva de Portugal. A Comissão Europeia vai iniciar negociações com todos os Estados-membros para que todos os Estados-membros possam negociar a aplicação destas novas regras europeias e possam atualizar o seu Programa de Estabilidade em setembro. Em setembro, como foi referido, o Governo apresentará, aí sim, o seu Programa de Estabilidade. E esse Programa de Estabilidade terá em conta as ambições do Governo e o cenário macroeconómico que foi incluído no Programa Eleitoral e que consta também do Programa de Governo, colocando no horizonte melhores serviços públicos, menos impostos e mais crescimento económico, aliando equilíbrio orçamental e uma redução efetiva e real, e eu repito, uma redução efetiva e real da dívida pública. Vemos assim com perplexidade as duas propostas de resolução apresentadas pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda para rejeitar este programa de estabilidade. Sendo duas forças muito críticas da União Europeia, Estes pedidos de resolução não nos surpreendem, embora os consideremos irresponsáveis.
Senhor Deputado,
parece-nos